As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite, Santa Cruz, muito boa noite toda a região. Nós estamos de volta aqui no Santa Cruz Online com mais um dia de quadro do Fogo Cruzado. Hoje a reunião na Câmara foi quente e nós estaremos aqui com os três companheiros vereadores aqui para debater, tratar de todos os assuntos da política que estão nos rodeando nesses dias de preparação para a diplomação e depois para a posse do novo prefeito, tanto de Santa Cruz como de toda a região. Está comigo aqui novamente o meu amigo Capilé. Boa noite, Capilé.
Ralf, boa noite, vereadora Jéssica, vereador Carlinhos, aos demais que estão aqui no estúdio. E boa noite toda especial a você que está nos assistindo, nos prestigiando com sua audiência nesse momento.
Vereadora Jéssica Cavalcante, minha amiga, boa noite.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a Itamar, que está aqui no estúdio, a Tony. E é o Paquito da Avante, né? O Paquito da Avante, licença aí, Itamar, mas é o Paquito da Avante. Ele chegou hoje, bonito que só, né? Então, aí, boa noite, pessoal. Vamos mais um dia de Fogo Cruzado.
Carlinhos da Coab, boa noite, vereador.
Boa noite, Ralf, boa noite, Capilé, Jéssica. Boa noite, meu senhor, boa noite, minha senhora, que está ouvindo Fogo Cruzado. Só dizer que foi Ralf que me imitou a cor da camisa hoje.
Eu cheguei primeiro, velho. Mas, olha, você falou, eu quero desejar aqui, em nome de Itamar, boa noite para todos os ouvintes. E dizer que Itamar, que com muita maestria, né, leciona história, deve estar aí em um ano histórico como esse. Itamar, ontem a gente... Uma página da história triste foi contada novamente com a morte do Diego Maradona, né? E aí a gente ficou, todo mundo que gosta de futebol, muito triste com a partida do Maradona, com ainda 60 anos de idade, mas teve uma trajetória espetacular. E fica imaginando, viu, Jéssica, assistir uma aula do professor Itamar, depois de um ano como 2020, um ano que falou tanto para a política, eleições americanas, a Covid, uma pandemia que nunca antes a nossa geração viveu, né? E... nós vivemos um ano de perder grandes figuras em todos os âmbitos. Ontem foi o dia da gente perder o Maradona, que eu não sei porquê. Eu não sei porquê, viu, Itamar? Qualquer dia eu vou trazer você aqui no programa, viu, Itamar, para a gente fazer uma tratativa dessas questões. Por exemplo, o carinho que o Pelé tinha pelo Maradona e o Maradona tinha pelo Pelé era latente. Eu não sei porque a Rede Globo Televisão sempre quis, né, alimentar uma rivalidade que, na verdade, nunca existiu, Capilé. O que existia era carinho e respeito mútuo entre eles dois. Aquela foto do Pelé na cadeira de roda e o Maradona beijando ele, realmente é uma foto histórica, como tem sido histórico o ano de 2020. Infelizmente, na maioria das vezes o ano tem sido histórico, mas a página da história que a gente tem, que a gente tem tratado, é uma página muito triste, né? Mas hoje nós precisamos debater a política e a boa política, então aqui eu já conto com os três companheiros vereadores aqui. Lembrando que você pode acompanhar o programa pelas páginas do Santa Cruz Online e o blog do Ney Lima. Também pode acompanhar o programa pela Agreste TV e Jardins do Agreste, Rádio Nova FM e Estação Notícias, pela fanpage do blog do Evandro Lins, lá em Toritama, TV Atitude Agreste e Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco, e Vale FM no Facebook, TV SB Una de São Bento do Una e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. A gente vai para o intervalo e na volta a primeira polêmica do governo, que ainda não é nem governo, é o prefeito eleito do Brejo da Mata de Deus. Roberto Asfora afirma que irá distribuir ivermectina em massa lá no Brejo. Vamos para o intervalo.
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço. Um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
Olha, a Satex Têxtil está com uma grande variedade de malhas para você confeccionista que busca sempre o que é tendência no mundo têxtil. Na Satex Têxtil você encontra malha 100% algodão que garante mais conforto para a sua peça, além de malhas trabalhadas com poliéster que proporcionam mais resistência. Malhas trabalhadas com design diferenciado e malha de algodão com uma ampla variedade de cores. Corra para a Satex Têxtil e confira novidades. Em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
Olha, aqui no intervalo, eu conversando com o professor Itamar, ele lembrou também que ontem a gente perdeu o Fernando Vanuti, né? Para quem gosta também de esporte, o Vanuti. Alô, você, né? Ah, foi embora ontem aos 69 anos. De idade, infelizmente, também foi mais uma perca que nós tivemos. Olha, o prefeito eleito do Brejo da Mata de Deus, Roberto Asfora, do PL, afirmou hoje, durante uma entrevista na Rádio Jornal de Caruaru, que irá distribuir ivermectina em massa para a população, para a utilização no combate à pandemia da Covid-19. O remédio é conhecido pela utilização no tratamento de infestações por parasitas, como piolho, sarna e verme. Apesar disto, não há evidências científicas de que a ivermectina funciona contra o novo coronavírus. Vamos acompanhar um vídeo da Rádio Jornal com o trecho da fala do prefeito eleito Roberto Asfora ao comunicador Berg Santos.
O secretário de Saúde adjunto de Jaboatão, ele faz parte de um grupo de 500, que tem 500 médicos no mundo. E ele faz parte desse grupo. E de março para cá, ele me falou que a ivermectina, um remédio simples para verme, muito simples, em março mesmo ele me falou, que o ivermectina, ele trazia assim uma certa, ele lhe dava uma certa resistência, vamos dizer assim, porque se é um remédio para verme, ele tira a infecção, vamos dizer, do corpo. E eu tomei ivermectina. Vim tomando ivermectina todo mês. Você acredita que eu cheguei a dar ivermectina a 200 idosos do meu município? Eu manipulei aqui em Caruaru. Primeiro andei comprando nas farmácias, não tinha mais. Manipulei aqui, Caruaru. E demos a 200 idosos. Nenhum pegou. Nenhum. E se pegou, ela foi assintomática.
E aí o senhor pretende, quando assumir, oferecer esse medicamento para a população?
Pretendo. Em massa. Uhum. Em massa. Pretendo. Entendi. Com acompanhamento médico.
Tá aí. É a primeira exposição de como irá enfrentar a Covid-19 no seu governo. O prefeito eleito do Brejo da Mata de Deus, Roberto Asfora, disse que vai distribuir a ivermectina. Mas vindo agora para Santa Cruz do Capibaribe, hoje foi dia de reunião da Câmara e mais uma reunião quente da Câmara, apesar de algumas ausências, né? E aí o vereador Carlinhos Jacoabe teve um discurso que realmente chamou a atenção, vereadora Jéssica. Foi quando, no seu segundo discurso pós o pleito de 2020, o vereador foi veemente nas críticas ao governo do Estado no tocante à ponte que cruza o Riacho Tapera. Como é que você analisa isso, vereadora Jéssica?
Como, Ralf, o meu companheiro Carlinhos, né, que apesar de não conhecê-lo pela sobrancelha, como conhece Ernesto, mas a vivência lá na Câmara né, nos proporciona aí saber que as falas de Carlinhos, elas nunca são falas isoladas, nem sem propósito. Eu acredito que o vereador Carlinhos hoje foi muito incisivo. Primeiro, eu disse a ele que, na minha concepção, o vereador Carlinhos está procurando o lugar de fala dele naquela transição de oposicionista, como ele é, para situacionista. Então, ele vai ter que encontrar esse lugar de fala e ele está meio confuso nesse momento. Eu percebo isso, né, desde o discurso dele da semana passada para cá. E não acreditando que tenha sido aleatória essa fala em relação ao governo do Estado, que ele foi veemente em bater no governo do Estado. Eu acredito que isso já, Carlinhos já está olhando aí para 22, né, em algumas possibilidades de não estar, né, no palanque ou com pretensões de algumas candidaturas aí. Certamente não foi sem nenhum propósito, certamente, essa fala do vereador Carlinhos.
Vereador Capilé, como é que você analisa a fala do vereador Carlinhos?
Analiso o seguinte, eu até parabenizo ele pela cobrança e pela coragem de fazer essa cobrança ao governo do Estado, ele que hoje é aliado do governo do Estado, e não vejo nada de anormal, até mesmo porque ele fez uma cobrança voltada para Santa Cruz do Caparibe. E é essa postura que a população espera que nós, representantes da população de Santa Cruz, tenha na Câmara de Vereadores. Não é porque nós somos aliados de alguém que a gente não possa fazer uma cobrança. Se está errado, a gente tem que cobrar.
Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. O senhor já pode hoje, mesmo antes de se vencer o ano 2020, cravar que vota no deputado federal André de Paula?
Não. Inclusive, a gente não tem...
O senhor não afirma que vota nele, não?
Não, até mesmo porque, Ralf, eu venho procurando também e a gente tem um bom diálogo com o Fernando Monteiro, com o deputado Fernando Monteiro. E eu venho fazendo, reiterando algumas cobranças, algumas solicitações ao deputado Fernando Monteiro. Inclusive, ele está para vir a Santa Cruz do Caparibe. E dentro do nosso grupo, isso aí é do conhecimento de todos, que a gente tem essa proximidade. Então, assim, hoje, Fernando Monteiro e André de Paulo, Fernando Monteiro fez parte da nossa campanha através da minha pessoa e André de Paula fez parte através do grupo, através da nossa liderança, Alan Carneiro. Então, assim, hoje, sem problema nenhum, não tenho nenhum problema em dizer que possivelmente André de Paula não será o meu deputado federal.
Vereador Carlinhos, porque a postura do senhor não foi combativa com o governo do Estado. A primeira vez que foi hoje. Por isso que chamou a atenção. O que é que mudou na campanha? Aconteceu algum elemento na campanha que lhe fez ser tão veemente? Ou pode acontecer algum elemento em 2022 que o seu discurso parece que tem um tom de mudança?
Vou responder a você, mas antes eu vou responder a vereadora, companheira Jéssica, né? Companheira de Ernesto, de Carlinhos não, viu? Pode ficar lá com Ernesto, companheira, como você falou, de Ernesto, de Carlinhos não. Aí, o que é que acontece? Jéssica, você
deixa
pensa...
Deixa ser delicado.
Você... Como é, vereadora?
Deixa ser indelicado.
Daqui a pouco ela bota um vídeo dizendo, Carlinhos bateu nas mulheres. Né? Então, o que acontece? Jéssica pensa, né, o que eu vou fazer, o que está no pensamento dela, o que ela fazia se tivesse no meu lugar. Vereadora Jéssica, o propósito, vocês, Carlinhos já tem um propósito. Sim. O propósito que eu tenho, sabe o que é? É a ponte estar feita para o povo passar em cima, não estar rodeando. O propósito de Carlinhos da Coab é a gente sentir, Ralf, quando sai daqui da rádio, nessa escuridão toda que é aqui à frente, a gente vê um policiamento fazendo ronda. O meu propósito é esse, né? Não é porque a gente é da base do governo que a gente vai...
Mas o seu propósito sempre foi esse?
Deixa eu vou continuar.
Não, o seu propósito sempre foi esse?
Sim.
E por que
você
só
não criticou antes, né?
É.
Porque a gente tá na base do governo há um ano e pouco, né? E a gente tem que dar prazo. Tem que se sentar na cadeira, tem que
cobrar.
Mas
faz seis
cobrar.
Anos. Seis anos.
Não faz seis anos que a gente está na base do governo, não, meu filho.
Vocês já votaram em Paulo Câmara na reeleição dele, a gente já teve outra eleição.
A gente não.
O Paulo Câmara faz seis anos que é
certo,
que é.
Mas eu não votei em Paulo Câmara na primeira, eu votei agora. Eu votei agora, você está fazendo uma conta meio maluca. Eu votei agora,
tem dois anos. Não, o senhor diz assim, a gente tem que dar tempo. Faz seis anos que Paulo Câmara é governo.
E eu sempre critiquei o governador Paulo Câmara. Quem botou aqui, bateu de frente quando ele era secretário aqui em Santa Cruz do Caparibe, que foi fechado o Bonacete, foi o vereador Carlinhos da Coab. Aqui, nesse estúdio aqui, onde tinha um programa Oposição em Ação, quem criticava era o vereador Carlinhos Jacoabe. O povo está em Chico, tem que estar em Francisco. Então, a gente foi para a base do governo e fomos para a base do governo para ver se a gente conseguia trazer melhorias para Santa Cruz do Caparibe. E diga a você, Ralf, estou aqui criticando e critico quantas vezes for preciso. Amanhã, votar no governo do Estado, cobrando na Compesa, benefício para Santa Cruz do Caparibe. A gente não pode aceitar uma cidade que tem 110 mil habitantes, que tem o bairro Dona Lica 2, que não está chegando água. E é para eu me calar com isso, ficar calado? A gente não pode aceitar. Se a gente é da base, eu vou dizer amanhã. Quer dizer, porque eu sou da base, eu vou ter que ver a coisa errada e ficar calado igual Jéssica Cavalcante fica no governo Neto Vieira. Não, cara, ele não vai fazer dessa forma.
Vereadora Jéssica Cavalcante, que fim de governo é esse, vereadora? O fim de governo que os contratados reclamam de demissões. E aí são questões que se chega através de redes sociais de cancelamento de cirurgias. A gente percebe que o cuidado que se tinha com a questão do lixo, ele esmureceu um pouco. Esse fim de governo não pode falar muito e repercutir muito ainda dentro do seu grupo negativamente, vereadora?
Ô, Ralf, olha, os serviços essenciais eles estão sendo mantidos, né? Hoje, eu, durante toda a semana, eu tenho estado em contato com, até para me apropriar de tudo que está acontecendo, né? Os serviços essenciais estão mantidos, mas se faz necessário, né, a gente organizar. A gente está passando por um momento de transição agora, inclusive com relatórios. Os relatórios que a equipe de transição vão estar fazendo também vão atestar, né, que a gente vai entregar numa boa condição a máquina pública, entendeu? E pelo menos a equipe de transição ela vai respaldar tudo que eu estou dizendo.
O vereador, tá, a senhora acha normal, como o vereador Ernesto Maia, Na fala dele, quando ele partiu, o vereador Carlinhos da Coab, hoje ele disse que era normal a demissão no final do governo, de um governo. A senhora também acha normal isso?
Isso acontece, Ralf, é para que a gente, para que a gente possa organizar, né? A gente sabe que a máquina ela tem que estar sendo organizada, né? Alguns concursados foram chamados e a gente organizar tudo para que a gente possa entregar da melhor forma possível. Né, fechar as contas direitinho. Então, isso está acontecendo, embora que não vai haver prejuízo nos serviços essenciais para a população. Isso daí está garantido, né, para que as pessoas entendam que os PSS vão estar funcionando, os serviços essenciais vão estar sendo, sim, sendo prestados e vai ser atestado, né, porque, assim, muitas são as falas da oposição, né, hoje na Câmara, dizendo que a gente está sucateando, e isso não é verdade. E os relatórios da equipe de transição, eles vão atestar o que eu estou falando, que tudo vai ser entregue da melhor forma possível, com relatórios fotográficos e tudo mais, para que a população possa ter ciência das situações.
Ralf, é engraçado escutar a vereadora Jéssica, que ela joga, bem dizer, a culpa. Olha, está sendo feito um processo de transição. Como se esse processo de transição empatasse das cirurgias. Ela disse, olha, o básico tá tendo, tá tudo ok, né? Tá tudo, você achou ok, vereadora? Uma pessoa que fez o seu pré-natal nos PSF, que tava marcado para fazer a cirurgia, para ganhar menina aqui em Santa Cruz do Caparibe, e depois que vocês perderam, mandaram cancelar. Se você acha normal isso aí, se é normal para você, muito bem, vereadora. Parabéns.
Vereador,
vou concluir,
Carlos,
fica aí, calminha. Se você acha essencial, como um cidadão chegou aqui em Cacarim, eu fui multado injustamente e fui tentar recorrer da minha multa. Fui lá na mobilidade para recorrer da multa. O rapaz que é responsável pela senha do computador de recorrer à multa foi demitido, levou a senha, tá tudo lá parado. Se você acha que esse serviço essencial não tem nada a ver, vereador,
Vossa Excelência,
vou concluir, calma. Se você acha que o lixo dando na canela em todos os bairros de Santa Cruz do Caparibe é normal, vereador, parabéns para você, parabéns para a gestão do prefeito Wesley. É brincadeira, Jéssica. Eu acho que esse negócio de querer enganar o povo, pode estar sendo tudo ok. Tá tendo um negócio. Transição, minha gente. Transição, sabe o que é? Para a vereadora Jéssica, ela fala
muito
bonito.
Tem que cortar
a
Carlinhos, senão ele vai falar.
Não, calma, vereador. Só para explicar para o pessoal. Esse negócio que ela começou, olha, tá tudo ok. Tá tendo um processo de transição. A transição, sabe o que é? É o pessoal ligado à FAB que tá tomando informação do governo Edson Vieira para fazer um mandado de fala. É só isso. A responsabilidade do andamento até o dia 31, minha gente, é da gestão da vereadora Jéssica Cavalcante e do prefeito Edson. Sabe o que está acontecendo? Essa demissão em massa, mal gestão, inchar a máquina e está aí o prefeito em tempo de endoidar, tirando o povo para tentar amenizar o rombo que ele está deixando nos cofres públicos de Santa Cruz.
Vereadora Jéssica.
Essas são as falas do vereador Carlos, que
verdade.
a gente sabe que sempre tem bastante excessos. Né? Algumas situações que ele pontuou aqui, primeiro a gente tem que tomar conhecimento se de fato acontece isso, da forma que ele está fazendo. Porque todo mundo, toda Santa Cruz conhece o vereador. Conhece o vereador Carlinhos Jacoabe. E a transição, vereador, não é só isso que o senhor falou. Existem mais questões que competem à transição. Não só é tomar informações, não.
Aí, por isso,
tem a questão de documentações. A prefeitura ela tem que ser fechada como um todo para que a equipe nova, da nova gestão, tome parte dela, entendeu? Tem que ter relatórios, documentos e tudo mais que são passados. Agora, se algumas questões, como eu disse aos senhores e às pessoas que estão em casa, os serviços essenciais estão sendo mantidos e que a gestão, da melhor forma possível, vai entregar à população com relatórios, inclusive fotográficos, de como está entregando a Santa Cruz do Capibaribe os serviços para a nova gestão.
Por isso que ela é uma mulher de coragem, porque agora eu vou perguntar a Capilé, que também é oposição a ela.
Vai dar pra ele.
Que também é oposição a ela. O que é que você acha, vereador?
É interessante, a gente fica acompanhando aqui, escutando, que eu gosto muito de escutar, né? Que certa vez uma pessoa me disse, olha, Capilé, o bom sábio é aquele que sabe escutar. Então, assim, é bom a gente escutar e a população de Santa Cruz escutar também.
É um conselho bíblico,
isso que inclusive. Isso que está acontecendo aqui em Santa Cruz de Capibaribe, porque hoje, que nem vocês viram, eu acabei de parabenizar a atitude do vereador Carlinhos em fazer a cobrança ao governo do Estado. E eu espero que o vereador Carlinhos continue com essa mesma postura no próximo governo, no governo de Fábio Aragão, porque eu entendo que essa postura a gente não deve só ter hoje, não. A gente deve ter sendo oposição e sendo situação. A gente tem que ter essa postura. E ver a vereadora Jéssica dizer que tudo isso está sendo mantido em serviços essenciais, aí eu queria perguntar a você que está nos assistindo. Será se há 20 dias atrás, antes das eleições, quando a prefeitura foi aí na sua rua e derramou uma carrada de pedra, uma carrada de areia, dizendo que ia calçar essa rua, será se ele não já sabia que se por acaso não fosse eleito, não ia ter condições de fazer o calçamento dessa rua? Será que eles já sabiam que quando botaram aqueles tijolos lá na creche, no Dona Lica, que agora a empresa foi lá e retirou todo o material que estava lá, será que eles não já sabiam que ia ter essa necessidade de enxugar a máquina para entregar? Será que quando eles encheram a UPA com pessoas que talvez não precisassem daquela quantidade toda para trabalhar, para o serviço essencial ser mantido, será que ele não sabia que assim que perdesse as eleições teria que demitir? Então, assim, eu acho que a população ela está muito hoje municiada de informação, Ralf. Então, a vereadora Jéssica hoje dizer que é um processo de transição, a população ela deu essa resposta nas urnas, que está cansada dessa desculpa. Quando hoje, que nem eu repito, parabenizei o vereador Carlinhos pela atitude e espero que ele continue sendo dessa forma. Que não seja apenas hoje, porque fez essa cobrança, não se retenha apenas a essa questão. Ele falou aí a questão da água. E espero que, da mesma forma que a gente recebeu um ofício hoje, a Compesa nos informando sobre o trabalho que vai ser iniciado no Malaquias, agora no primeiro semestre do ano de 2021, para que a gente tenha água no bairro Malaquias, a gente espera, vereador Carlinhos, que Vossa Excelência continue com essa cobrança, independente de ser oposição ou situação. A vereadora Jéssica já disse que o governo Fábio vai ter uma oposição ferrenha. Mas por que essa mesma oposição, essas mesmas cobranças que Vossa Excelência agora na oposição vai fazer ao governo Fábio, não teve a coragem de fazer ao governo Edson? Será que a gente está reclamando hoje da falta de medicamentos só hoje, agora porque o governo Edson acabou? Essa cobrança já vem acontecendo faz muito tempo. Essa questão que o vereador Carlinhos falou aqui de uma paciente que precisou agora, vai ter que procurar às pressas de um outro local para fazer a cirurgia, não é a primeira vez que acontece em Santa Cruz, não. E a vereadora Jéssica hoje veio botar a culpa na transição. Infelizmente, as mulheres grávidas em Santa Cruz já não podem ter seus filhos aqui há muito tempo. Os filhos de Santa Cruz já não podem nascer em Santa Cruz. Não é de hoje, não. Infelizmente, é há muito tempo. Se hoje nós quebramos um dedo aqui em Santa Cruz, essa reclamação não é apenas de hoje. Já faz muito tempo que vemos reclamando. Passa gestão, sai gestão e esse problema não é resolvido. Espero que as mesmas cobranças que estamos fazendo aqui, quando tiver com 2, 3, 4 meses do governo Fábio, que ele não colocar em prática, a gente também veja o vereador Carlinhos fazendo essa mesma cobrança aqui. Porque uma coisa eu digo a você, eu vou estar fazendo. E eu espero que os companheiros, os 17 vereadores, a gente possa ser comprometido com a população e não comprometido com cores.
A gente vai para um intervalo comercial.
Depois sou eu, viu, Raul?
A gente vai para um intervalo comercial. Na volta eu quero fazer duas perguntas bem simples ao Capilé. Aí depois eu vou ouvir vocês dois novamente. Vamos faturar.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. Arroba Autoplanos.
Cristal Mais é água da raspadinha. Na compra de uma Cristal Mais, você pode ganhar outra na hora. Você encontra água Cristal Mais em Santa Cruz do Capibaribe e região. Peça a sua Cristal Mais em um revendedor mais próximo. E você que quer ser um dos nossos revendedores, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991830627 e seja um dos nossos parceiros de sucesso. Exija qualidade. Exija Cristal Mais.
De volta, 7 horas e 28 minutos. Eu tenho duas perguntas para fazer ao vereador Capilé, foi o que menos falou, e depois eu passo novamente para a Jéssica e o Carlinhos. Vereador Capilé, como é que o senhor se sentiu no meio da campanha, quando alguns integrantes e coordenadores, inclusive, da campanha do Alan Carneiro, colocaram alguns posts em redes sociais dizendo para não se reeleger vereador? Não há vereador já eleito, então pedindo que uma verdadeira campanha para que não se votasse em vereadores. E o senhor era um dos vereadores que estava naquela Câmara?
Ralf, eu considero de forma natural. A gente vive num país que é democrático, então assim, toda pessoa que vota, ela pode manifestar seu interesse de votar ou não nos candidatos. Então, eu estava ali como candidato a uma reeleição, entendo que o meu mandato agradou, mas também desagradou algumas pessoas, e eu entendo que isso é normal, é um manifesto da democracia. Ao mesmo tempo que tinha pessoas que não queriam que eu voltasse à Câmara de Vereadores, que fazia até parte também da coordenação da campanha da gente, tinha pessoas lá que estavam dando sangue para que eu voltasse. Então, assim, isso faz parte do processo democrático. Eu entendo e respeito, porque eu acho que da mesma forma que a gente vai na casa do cidadão, que a gente pede um voto, e muitas vezes a gente é bem recebido e outras vezes também a gente é mal recebido, até mesmo porque pode ter desagradado determinada postura da gente, e isso é normal. No meu entendimento, isso é uma situação que tanto eu ia encontrar no partido que eu estou, no palanque que eu estava, como em qualquer outro palanque, isso vai sempre acontecer. Esse quadro diz bem o que acontece numa campanha. É o fogo cruzado, que é o fogo amigo.
No caso, então, lá é fogo amigo, né?
Exatamente, mas isso é normal, porque a gente entende, do mesmo jeito que vem alguém para tocar fogo, vem alguém com um balde d'água para apagar aquele incêndio.
Pronto, agora essa segunda pergunta é mais fácil de responder. O senhor vai ser o presidente da Câmara?
Desejo eu tenho. Se você aí, só Deus,
vai
quem
lutar
sabe.
Por isso dentro do grupo?
Vou sim, já inclusive... já conversamos, já iniciou algumas conversas dentro do grupo da gente, já manifestei meu interesse à nossa liderança, à Alan, aos colegas vereadores, e a gente está conversando, tudo pode acontecer, inclusive nada. Foi assim em 2016, quem sabe em 2016, em 2018, e espero que essa realidade seja diferente agora em 2021.
Vereadora Jéssica, vota em Capilé?
É o quê? Tem muita água para rolar, não é muito, muito precipitado as conversas ainda da presidência da Câmara.
Vereador Carlinhos, vota?
Eu falei que nem chivuco, o voto é secreto.
Esse realmente vai ser um tema que vai mexer com os bastidores políticos, porque aqui tem uma Câmara, Itamar, muito dividida, né?
Exato.
A situação a partir de janeiro vai ter apenas 4 vereadores, né? A oposição do prefeito Edson vai ter 8 vereadores e a oposição do partido do Alan Carneiro vai ter 6 vereadores.
Oh,
cinco vereadores.
Mas para a coisa ficar clara, pergunta a Capilé também se ele vota em mim ou vota em Jéssica.
Porque meu nome também está à disposição. Meu nome está à disposição.
Vota, Capilé.
Rapaz, olha, o vereador Carlinhos disse que o voto é secreto. Mas lá o voto vai ter que ser declarado, vai ter que ser exposto. Então é o seguinte, eu faço parte de um grupo e aquilo que nós decidimos enquanto grupo, a gente vai seguir. Hoje... Então, se hoje o grupo disser que a gente vai lançar um candidato, a gente vai acompanhar o candidato que o grupo indicar. Então, da mesma forma, se o grupo disser que a gente vai compor uma presidência com o Partido Taboquinha, a gente vai acompanhar o pensamento do grupo. Se o grupo disser que a gente vai compor uma presidência com os candidatos, com os vereadores de Boca Preta, a gente vai acompanhar o que o grupo disser. Então, não tem um problema algum, muito pelo contrário, que a gente entende que ali são 17 vereadores e o presidente tem que sair de um desses 17. Então, para que o presidente seja eleito, ele tem que ter o dele mais um. Então, vereador, se a gente...
O dele mais nove, oito.
Mais um, que eu digo o seguinte, que se ninguém se candidatar, tem que ter
pelo menos mais um. Quer dizer que a vereadora Jéssica está a um voto, pode considerar assim, ou você não tem a certeza que seu grupo está fechado com você?
Não, assim, meu nome está à disposição. Nós tivemos uma reunião, mas não deixou nada amarrado em relação a isso. Eu externei, né, o meu desejo, logicamente. E acho, sabe, Ralf, que o momento que a Câmara vivenciou nessa eleição, né, o que aconteceu na Câmara de Vereadores durante esses 4 anos... que levaram ao insucesso do retorno da grande maioria dos vereadores. Então, é uma eleição que ela tem que ser pensada de forma muito profunda, não é? Para que a população ela não crie já nesse primeiro momento, nas expectativas e no que ela fez em relação à Câmara, para que ela não se decepcione. Acho que tem que ter alguém com qualificação que seja, de fato, um gestor ou uma gestora, para que aquela Câmara ela possa minimizar o impacto dessa demonização da política. Então, eu vejo muito por esse lado, sabe? A importância. Na minha cabeça, a Câmara nunca foi qualquer lugar. Entendeu? E por isso não pode ser qualquer pessoa. Eu penso muito dessa forma, entendeu, Ralf? Para que a gente possa fazer um trabalho mesmo que possa elevar essa Câmara, porque essa Câmara ela é propositiva. Né? Vereadores como o vereador Ronaldo Pacas, o próprio vereador Ernesto, o próprio vereador Júnior Gomes, né? O vereador Marcos.
Experiência está indo parar.
Né? A experiência está indo parar. Então, são pipoca com aquela questão da juventude. Então,
e um bom mandato que o Pipoca fez.
Exatamente. Né? Nós tivemos pessoas ali que tiveram um mandato propositivo e que não retornaram, que foi uma resposta da população ao conjunto do que aconteceu na Câmara.
Isso é um detalhe, entendeu? Se a vereadora Jéssica me permite, hoje a gente tem exemplo que as pessoas dizem que a Câmara ela tem que cortar gastos. E um dos maiores exemplos aí que falta a Câmara aparecer mais é o exemplo do ex-presidente Zé Minhoca. Zé Minhoca, ao longo da sua gestão à frente da Câmara de Vereadores, ele devolveu quase 1.900.000 à Prefeitura. O presidente Augusto, a gente ainda precisa saber quanto foi que ele fez de repasse para a Prefeitura, para que a gente possa fazer uma comparação. Mas aí eu pergunto, assim, eu acho que tem outras formas de você fazer uma gestão à frente da Câmara de Vereadores. Você tem que pegar as Câmaras de Vereadores e levar ela para participar com a população. Existem as reuniões itinerantes, que você pode levar a Câmara itinerante a outra localidade. Por que não fazer uma sessão itinerante no Pará? O por que não pegar e envolver a população de Poço Fundo através de uma sessão itinerante lá?
Em outras presidências já houveram, né?
Exato.
Já...
E por que não levar o Santo Agostinho a localidades daqui de Santa Cruz, aproximar mais a população da Câmara de Vereadores? Isso tudo está faltando. Está faltando a gente pegar aí um presidente que, de fato, leve a população, leve a Câmara onde está a população, para que, de fato, a população possa opinar, os vereadores, não apenas só em época de eleição, mas também durante o seu mandato, possa ir com mais veemências a essas localidades. E eu acho que nada melhor do que um gestor que pegue a Câmara e leve até essas comunidades, porque a gente pode fazer isso. É um trabalho que a gente muitas vezes é feito de forma individual. Mas se a gente levar a Câmara, essa conversa de dizer que o vereador só aparece aqui em 4 anos, ele vai acabar. Porque aí a gente está indo com o corpo da Câmara como um todo. Então, é muito importante que isso venha acontecer, que o próximo presidente eleito possa, de fato, colocar isso em prática para que a população sinta-se, de fato, representada por todos nós vereadores. E não apenas por vereador A ou por vereador B. Muita gente diz que a Capilé é da Palestina, mas pouca gente sabe que a gente tem requerimento de ruas que foram calçadas no Dono Andon, ruas que foram calçadas no São Miguel, ruas que foram pavimentadas até também no Dona Lica, mas aquela questão, são requerimentos de forma individual. Mas se a gente chegar enquanto Câmara de Vereadores, instituição, Câmara de Vereadores, escutar a demanda da população e dentro de uma forma, de um contexto, buscando a melhoria para a cidade, procurar fazer uma parceria com o prefeito do município para que esse problema, pelo menos em determinada localidade, seja resolvido, seja solucionado, com certeza a imagem que a população tem da Câmara de Vereadores vai começar a mudar, porque a população, de fato, vai fazer parte através dos vereadores da administração do município.
Existe outra problemática também que eu bato já faz algum tempo naquela Câmara, inclusive tenho ofícios e requerimentos solicitando. Minha gente, os computadores da Câmara são de 2011, Ralph. 2011. A gente, no nosso gabinete, entendeu? Se você receber uma pessoa,
só senta um.
Faz vergonha. A sala de reuniões faz vergonha.
Vamos fazer o seguinte, vocês três vão me prometer, se algum de vocês três for presidente da Câmara, consertando o som e aquelas cadeiras...
Pelo amor de Deus, é uma coisa absurda.
Já é de bom tamanho. Agora, deixa eu sei que vocês são vereadores destemidos, e por isso foram reeleitos, né? E aí eu vou fazer uma pergunta aí e vou pedir que a resposta seja com um nome apenas, certo? Vou começar pelo vereador Carlinhos Jacoabe. Qual o nome que não vai retornar à Câmara, que vai fazer mais falta àquela casa? Dos que estão nessa legislatura que não retornarão.
Que não retornarão?
Isso.
Rapaz, tem muitos nomes.
Tem muitos nomes, é difícil. Mas
diga dois.
Tá entendendo. Olha, eu ontem falei aqui no programa que eu não vou fazer que nem Ernesto. Cuspiu no prato que comeu. Mas Ernesto, ele foi um bom parlamentar. Júnior Gomes também não foi um ruim vereador.
Ernesto e Júnior. Vereadora.
Pipoca e o vereador Ernesto.
E Capilé.
Eu não vou ficar em cima do muro, não, mas eu acredito que o vereador Elinho é um dos nomes. E também o vereador Diomedes. Eu me identifico muito com o trabalho
também.
Do vereador Diomedes.
Tem muitos,
Ao exemplo do que era o Santo Agostinho. O que é o Santo Agostinho hoje. Hoje, assim, a gente percebe que uma liderança num bairro com um prefeito do seu lado, ele é muito importante. E eu acho que o vereador Diomedes vai fazer falta, sim.
Eu acho que essa história da demonização, eu sou contra, sabe, Itamar? Paulinha, que está nos assistindo, um grande beijo, Paulinha. Eu sou contra essa história da demonização, porque cada um dá sua parcela de contribuição.
Exato.
Por exemplo, eu estou errado ou foi importante a experiência do prefeito Toninho do Pará naquela casa no momento de discussão de orçamento?
Com certeza.
Muito importante, muito mesmo.
Inclusive, ele foi vencido pelos pares, que quando queriam zerar o percentual de remanejamento, eu fui conversar com ele, fui lá, ele estava sentado, fui lá na bancada dele, pedi a ele, eu digo, Toninho, você sabe que você já foi prefeito, você sabe que isso não tem. E ele ainda se reportou aos pares naquele momento, ele e o vereador Ernesto, naquele momento do embate mais forte. Mas, infelizmente, eles foram vencidos pela bancada, entendeu? Ralf. Todos dão sua contribuição, sabe, Ralf? E, às vezes, a troca, ela não significa que você trocou para melhor. Isso é uma grande verdade.
Ralf, só uma coisa assim, para a gente também não ser indelicado com os demais. Eu citei Diomedes e citei o vereador Hélio. Mas aí a gente vai citar aí, quando se tratava da questão de habitação, o conhecimento do vereador Joab em relação à questão do quesito habitação.
É isso que a gente está falando, cada um dá
então,
sua parcela.
Assim, quando a gente a gente não pode esquecer do vereador Val aí, da lutas, por que não, da questão dos eventos que tinha aqui religiosos.
Experiência do presidente Zé Minhoca, né?
A experiência do Zé Minhoca. Então, assim, eu acho que, no contexto geral, todos eles pediram uma oportunidade à população de Santa Cruz para representá-los. E a população, em determinado momento, concedeu. Em outra oportunidade, a população veio e deu a oportunidade a outros. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser indelicado com nenhum deles. Faça aqui, deixa esse abraço a cada um deles. Amanhã, hoje é eles que estão saindo, amanhã pode ser
exatamente.
Eu. E a gente deixa esse abraço aí de gratidão a todos eles pela contribuição que eles deram à Santa Cruz do Capibaribe. Então, eu fico muito feliz em saber que hoje eu faço parte de uma casa onde já passou vários nomes e nomes que marcaram presença. Há um exemplo do saudoso Fernando Aragão, o saudoso José Elias. Então, assim,
Eu gostaria muito de ter visto o Ronaldo Parques presente da Câmara.
Ronaldo Paco vai fazer muita falta.
Voz,
vai fazer muita falta.
Então, seria muito entrevista o Ronaldo presença.
Teve um um mandato muito propositivo. Eu falei, né, com os eventos que ele fez, daqueles eventos que ele fazia em novembro, de diabetes, além de fazer umas pautas importantes a serem discutidas, como a questão da deficiência. Então, Ralf, assim, a Câmara como um todo, é como eu digo a você, houve uma demonização pelo conjunto do que aconteceu naquela Câmara durante esses 4 anos, não é? Mas que houve aí a resposta das urnas, mas a gente não pode desmerecer o trabalho que foi feito por cada parlamentar que está lá, tá certo? E, que, como, e Capilé falou algo perfeito aí, hoje estão saindo os meninos, amanhã certamente seremos nós.
Porque a política é feita de ciclo, isso é natural.
Porque o nome sempre vem, isso. Entendeu? Isso é uma coisa muito natural, né? Por pouco não fui eu, não foi Capilé, não foi o próprio Carlinhos. Então, eu acho que a gente tem que, eu sempre, no meu discurso, eu tenho pontuado nas AIDS o trabalho propositivo que essa Câmara fez. Infelizmente, fica para a população a parte negativa, às vezes os embates, né? Mas é que às vezes ela não vê com bons olhos. Mas, na realidade, todos contribuíram.
O vereador Carlinhos, voltou um novo Augusto para aquela Câmara? Agora sem a sombra do Zé Augusto, ou é apenas uma percepção de campanha?
Vamos ver o decorrer do mandato dele, né, Ralf? A gente tem conversado com o Augusto. Ontem mesmo a gente deu entrevista aqui nesse programa, né, no programa Independente, onde ele está um rapaz, um jovem maduro, que entende que o grupo entendeu que a pauta do programa foi que foi desgastante aquela divisão no grupo. E por conta daquela divisão no grupo, essa ferida da gente ter feito só 4 vereadores foi decorrente daquela divisão do grupo. Então, eu, próprio Augusto, já entendeu. E Augusto disse a mim, não pediu, se eu tivesse pedido segredo, eu não estava falando aqui, que vai caminhar junto com o deputado estadual de Fábio e o deputado federal de Fábio Aragão nessas eleições. Então mostra que o Augusto está maduro, que entendeu, espero que quem não esteja também nessa conjuntura com o deputado Eduardo da Fonte, que entenda também que é preciso a gente estar unido, né, nessa próxima campanha, para a gente se unir, para a gente fazer um bom trabalho para o Santa Cruz de Capibaribe.
Vereador, apesar do senhor ter sido mais votado da sua ala partidária novamente, o senhor perdeu bastante voto. Foram consideráveis a sua perca de voto, né? O senhor atribui alguma coisa a isso?
Todos os candidatos perderam.
Jéssica Cavalcante, não. Né?
Perdi.
Perdeu também?
Eu fui a que menos perdi.
A
que menos perdeu. Eu tive 1.399 e tive 1.031 agora.
Ah, certo, certo.
Entendeu? Aí...
A senhora foi a menos perdeu, mas perdeu. Certo. Eu tinha entendido que a senhora não tinha perdido, tinha aumentado um pouco só
não,
a fração de voto.
O que acontece, Ralf? A gente, na eleição passada, teve uma quantidade de voto elevada, boa, né? Mas nessa eleição, o que é que sabe que acontece? De 90 candidatos que teve na outra, essa foi 186 candidatos. Aumentou o número de candidatos. Para você ter uma ideia, dentro do meu grupo político, né, a gente, para ajudar a fazer aquela conjuntura que teve da chapa do PP, muitos candidatos que eram candidatos a vereador, que me apoiaram na eleição
teve
passada,
que sair candidato.
E que saíram candidatos a vereador. Olha, eu pego a Denise, que votou em mim na eleição passada, que saiu candidato a vereadora. Eu pego o Lucas Moraes, que teve um baluarte júri de inocência, pedindo voto para mim, que apoiou a candidatura. Cristina Café, várias outras candidatas. Eu sei que eu fiz a conta, foi 6 candidatos que esteve do palanque do PP, que me votaram em mim na outra eleição e que saíram candidato nessa. E ainda Carlinho da Quadra, com a benção do povo, com a benção dos Taboquinhos, ainda foi o vereador mais votado dos Taboquinhos de Santa Cruz de Capibaribe, Paulo.
Tá, vamos lá. Última pergunta chata da noite para a gente encerrar o programa. Eleição domingo na capital. A eleição da capital é importantíssima. Ela fala muito do que vai ser a eleição para governador. Você decidisse com o seu voto, Capilé, João ou Marília?
Se eu decidisse com o meu voto, João Marília. Rapaz, eu ia pela experiência de Marília.
Marília. Vereadora Jéssica.
Marília, né? A primeira prefeita.
Carlinho da Coab.
João, 40.
Tem eleição no domingo e tá acirrado, né?
É.
Inclusive, eu não sei o que é que vocês pensam, mas eu acho que a eleição, ela é muito menos propositiva do que ele foi a de Santa Cruz, por exemplo. É uma eleição muito mais na acusação,
sanguínea,
base.
Sanguínea, né?
Sanguínea. Ácida demais, né, vereadora? do que a própria proposição.
Muito atrito entre os seus, né? Na grande verdade é essa. É
porque
são
já
duas
veio uma história,
pessoas...
né? Da questão de Marília ali para a governadora, que o PSB já interferiu. Então, isso. Ela está muito acirrada, muito ácida, né? Por conta de questões que já vem, né? A própria família que ali se debate, não é, Ralf? Então, mas eu estou torcendo aí, torcendo muito, pra resumir, Marília.
Para resumir bem o que se resume a política lá em Recife, é como se fosse aqui um grupo político daqui de Santa Cruz se dividisse em dois e fosse disputar cada cá a prefeitura.
Da mesma família, né?
É, exatamente. Então, assim,
já aconteceu isso aqui, Ernesto, já.
Então, assim, a gente viu aí...
Marco, Ernesto, boa noite.
Eu vou dizer, o cara nem tem um amor danado por Ernesto. Eu tô todo doido por ele. Todo lugar é falando dele.
Mas eu e Jéssica, que já foi pro programa lá agora.
Carlinho da Coab.
Ele fica morrendo de ciúme.
Mas eu queria ter perdido.
Você, olha... Mesmo tendo perdido seu lugar na oposição em ação para a Jéssica. E agora ele vai me cobrar para dizer que o programa é ruim também com você lá, viu?
Yeah, né?
Mas boa noite, Carlinhos. Muito obrigado por ter vindo.
Boa noite, Ralf. Boa noite, a Jéssica. Eu só queria saber só uma coisinha, Jéssica, bem ligeirinho. Ela disse que estão fazendo um processo de transição e estão tirando foto. Eu só queria perguntar, depois você responde no próximo programa, o que tem a ver tirar uma foto para parar o serviço essencial que está parado.
Meu Deus do céu.
Né? Mas um abraço, Jéssica. Um abraço, Capilé. Um abraço, como sempre, o pessoal da técnica. Boa noite. Eles que jogam som massa para a galera que está em casa assistindo. Para você, meu senhor e minha senhora, um abraço do vereador Carlinhos Jacoabe. Valeu, gente. É 11.
Capilé, boa noite. Seja muito bem-vindo todas as vezes e muito obrigado.
Eu que agradeço, Alfa, pela oportunidade de estar participando aqui. Agradeço ao senhor e à senhora que está em casa nos assistindo, nos prestigiando com sua audiência, debatendo, que nem a gente sabe que quando chega em casa a gente vai acompanhar aí as sugestões, as críticas de vocês para que a gente possa melhorar, de fato, cada dia. E uma boa noite especial à minha família, meus amigos que estão nos assistindo, meu compadre César, meu amigo Didi, meu irmão Didi. Mandar um abraço todo especial para vocês dois. Em nome de vocês dois, agradecer a todos os moradores de Santa Cruz do Caparibe, especial da comunidade da Palestina. Enfim, a todos vocês um forte abraço. Meu amigo Zomo, que ontem fez um churrasco para a gente lá. Muito obrigado aí, que a gente está aí, estamos nessa luta aí. E cada vez mais escutando vocês para que a gente, de fato, possa representar vocês cada vez melhor. Muito obrigado a todos. É uma boa noite.
Um abraço, que me ligou agora, tá assistindo em casa e nós mandamos um abraço. Meu filho, João. Alô, João do Gado! Um abraço, João do Gado!
Abraço, deixa eu concluir aqui, só mandar um abraço especial para meu filho William, minha filha Lavínia e também para todos os amigos, companheiros de bancada.
E o Guilherme está completando na manhã, o pequeno, dois anos
William,
da manhã.
William, Lavínia, João e Guilherme, abraçado.
E minha esposa Gracinha, né, também. E aos companheiros de bancada, Zeba, Nega, melhoras para você. Emanuel Soares e nosso líder, Alan Carneiro e
Vera. Está ajeitando muito pelos votos, para precisar. Vamos ouvir por último a nossa dama.
Já que, muito já, obrigado. Já que Carlinhos me fez uma pergunta, e às vezes, para ele entender, a gente tem que desenhar, a gente não precisa só falar. Eu vou exercer agora o meu papel de professor e vou dizer, vereador Carlinhos, a transição, ela requer também esse relatório documental e também fotográfico,
e
meu
que
querido.
Tem a ver, parar,
meu querido, não, eu só fiz dizer a você que isso está sendo feito, que a gente vai deixar tudo bem direitinho, com assinaturas, inclusive da equipe, para que você não esteja com os seus exageros lá na Câmara, né? Dizer muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Estaremos aqui toda quinta-feira, né, com o Paquito da Van, Ralf, né? E um cheiro para todo mundo, para minha filha Letícia, para meu filho Luca, né, para meu esposo Itamar, que hoje me acompanhou, Tony, Fabrício e Samuel. Cheiro para todo mundo e todos vocês que estão aí nos
Letícia,
ouvindo.
Letícia, que não está mais aguentando a música, né?
Letícia!
Olha, Letícia! Lembrar aqui do jogo que vai ter, né? O jogo dos políticos de Santa Cruz contra os
contra
de Itacoatinga.
Eu vou
a imprensa
jogar,
de Santa Cruz contra a imprensa de Itacoatinga.
Vou jogar e a gente vai vencer, viu?
E só dizer a eles, né? Vamos perder de novo.
De novo. Vem aí o programa Moda Center no ar com ele, Igor Araújo, que junto com o Janielson Santos... É o futuro da comunicação de Santa Cruz do Caparibe. Escreva o nome desse rapaz, desses dois rapazes aí. Igor Araújo e hoje gerente da Polo FM, Janielson Santos. Serão o futuro da comunicação em Santa Cruz. Eles exercem o papel com uma maestria estupenda. Estupenda. Vem renovando a maneira que a gente faz a comunicação em Santa Cruz, esses dois rapazes. Para você que está em casa... Muito obrigado pela audiência. Quinta-feira tem Fogo Cruzado de novo aqui. Beijo no coração.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.